E aí, galera, beleza? Hoje aqui no canal eu vou começar um quadro novo. É um quadro que vai fazer análise de criaturas, de seres mitológicos. Bem, para começar hoje, eu queria falar sobre os dragões. Como muitos de vocês já devem ter ouvido falar por aí, são grandes criaturas de enorme poder e bravura que conseguem destroçar seus inimigos com, às vezes, um único golpe ou uma só baforada. É uma de suas técnicas que são, na verdade, as mais temíveis. Bem, na verdade, eu vou fazer um quadro que vai ser dividido. Esse quadro vai ser dividido. Na verdade, esse quadro não, né? Esse episódio. Porque, como se fala de dragões, é uma gama muito extensa. E eles são divididos, na verdade, em dois grupos: os dragões cromáticos, que são os dragões malignos, e os dragões cromáticos, que são os dragões de tendência mais harmoniosa e bondosa dentre eles. Eu resolvi começar pelos cromáticos porque dentre eles está a estrelinha, né? Que todo mundo está acostumado a ver, ouvir, falar. Nossa, como você é foda. Como, por exemplo, o dragão vermelho, que é aquele famoso dragão que cospe fogo e consegue devastar grandes vilarejos e civilizações do dia para a noite. Bem, vamos começar já por ele, então. O dragão vermelho, por si só, ele é um dos mais cruéis, gananciosos e que detém de uma enorme vontade de ter o que ele chama de seu, é só seu. Como, por exemplo, seu enorme tesouro. Ele é ganancioso demais para dividir isso com alguém. E ele sempre almeja mais e sempre almeja o do próximo. Se ele não pode ter... ele nunca vai tentar, na verdade, barganhar com você. Ele sempre vai tentar tomar a força, porque ele é o cara que manda na situação. Quando a gente fala de dragões, a maioria deles tem uma doença, né, chamada de doença do ouro. O Tolkien, em seus livros, chegou até a descrever sobre essa doença. É uma doença que eles têm, como, por exemplo, que afeta a mente dos dragões, deixa eles viciados, literalmente insanos por ouro. Ou coisas valiosas, gemas, qualquer coisa que possa atrair sua atenção. Na verdade, eles não comercializam, eles não querem o ouro pelo seu valor comercial, digamos em si. Eles querem mais ele por sua admiração, seu brilho. Na verdade, talvez seja. Muitos dizem por aí que eles gostam de ficar se vendo no brilho dourado dos ouros, taças e cálices. Tá? Então vamos voltar a falar do nosso vermelhinho. Ele por si só começa a sua... seria a sua baforada. Eu vou descrever de cada um, vamos começar pela dele. A dele, como todos já sabem, é uma baforada quente. Uma labareda imensa de fogo. Quanto maior o dragão, maior a sua baforada. Sim, existem estágios de vida de um dragão. A maioria devem saber que dragões realmente, sim, nascem de ovos. E vão do estágio de criança, né, bebê, criança, jovem, adulto. E ancião. Alguns dizem que tem ali entre o adulto e o ancião, tem um termo ali para velho ou algo do tipo, mas os corretos de se falar seria o ancião. E o dragão, a escala de seu poder mede sim pela sua idade, diferente de outras raças, né? Que quanto maior a idade, ela vai ficando debilitada. Já o dragão não. Quanto maior a sua idade, mais forte e perigoso e inteligente ele fica. Bem, voltando a falar do vermelho. O vermelho, ele tem a sua... ele gosta de construir, né? De ter a sua toca, o seu habitat, bem no alto de montanhas, ou lugares bem altos, como templos ou monastérios, sempre no pico de grandes colinas, para que ele consiga ter uma visão 360 de seu habitat. E ele declara que tudo que é dele é até onde a sua vista pode alcançar de seu covil. Bem, ganancioso, malandro ele? Sim. Bem, outro dragão, não menos tão importante quanto os outros, seria o dragão azul. Esse dragão, comparado ao vermelho, ele é mais quietinho na dele, digamos assim, mas ele é ardiloso. Ele prefere agir no silêncio. Muitas das vezes ele chega a pagar e contratar lacaios para cumprir o seu servicinho sujo. Se ele paga eles depois, eu não sei. Mas eles gostam de viver em lugares áridos, como, por exemplo, desertos, planícies sem nenhuma vegetação, mas em grande suma de sua maioria, sim, é no deserto. E eles gostam de construir as suas tocas usando a sua baforada elétrica. É, com a sua enorme carga elétrica, consegue naturalmente cristalizar a areia num piscar de olhos. E assim, a sua toca inteira é como se fosse um enorme cristal moldado por ele ou por sua vontade, né? Assim como ele desejar, digamos assim. Ele também almeja tesouro, mas digamos que ele gosta de se envolver com propósito entre conquistas de território e outras coisas. Você pode perceber que está chegando perto de um território de dragão elétrico, porque enormes tempestades elétricas vão te acompanhar ali por perto. E é aí que mora o perigo. Você nunca pode saber quando pode surgir um dragão. Alguns podem emergir da areia na sua frente, porque eles gostam de descansar, muitas vezes enterrado debaixo da areia. O próximo dragão da nossa lista, sim, esse sim, é o dragão mais cruel e sádico. Ele simplesmente fica feliz por ver outra pessoa mais fraca do que ele, ou talvez até forte, né? Depende do seu bom humor, sofrendo ao seu redor. Sim, é o dragão negro. Suas escamas negras, seu olhar, seu rosto em forma de caveira, parece que ele já tá até sendo puto. Ele tem uma aparência meio pútrida. Até o cheiro do seu covil, aonde ele gosta de fazer, que é em pântanos e florestas. Na verdade, o que ele gosta é de pegar um lugar onde é bastante alegre, vívido e cheio de harmonia e transformar num lugar pútrido, desolado, sem vida, aonde nenhum ser vivo se atreveria a botar o pé. São grandes pântanos com... Às vezes pode chover ácido por semanas nos locais onde esses bichos vivem. E sua baforada é a ácida. Pode corroer a carne e ossos em segundos. Então, não seria legal você tropar com um dragão desse pela frente. O que ele gosta mesmo, acima do ouro, é de ver as suas vítimas sofrendo. Ele gosta de fazê-las sofrer até o último momento e assim matá-las, partindo para uma próxima e ver a felicidade saindo de seus olhos. Bem, o próximo dragão é o verde. Não tão diferente quanto os outros, mas esse é o que destaca, a característica que mais destaca. É a cor verdejada em suas escamas, seu pescoço mais alongado do que os outros, e as suas patas são esguias para que ele consiga se movimentar rapidamente pelas matas, sem que sua vítima consiga perceber a sua presença. Como eu já disse antes, né, matas, o seu habitat preferido são enormes e densas florestas. Quanto maior o hectare da floresta, sim, é ali que ele vai chamar de lá. Ele gosta mesmo de se tocar no meio de uma caverna, entre essa floresta, ou até mesmo ele, se não tiver, ele mesmo consegue cavar a sua própria caverna. O que ele mesmo é... A grande característica de sua personalidade é o seu alto ego. Nada e nem ninguém pode ser melhor perto dele, porque ele vai te provar que ele realmente é o melhor, por bem ou por mal. A maioria das vezes, por mal. Bem, o seu grande prazer é de destroçar. Ele gosta de pegar vítimas mais fracas do que ele, na maioria, comparado aos outros. Os outros gostam de um desafio. Esse não, já gosta mais de pegar uma vítima mais fraca e desossá-la enquanto ela geme, grita e esperneia de dor. E ele faz o mínimo possível para que isso seja amenizado. Na verdade, ele gosta de estender. Ele tenta não dar o golpe final. O próximo dragão de nossa lista é o dragão branco. Ele, na verdade, pode não ser o maior e nem o mais esperto dos seus irmãos, companheiros e amigos de trapaças. Mas sim, ele também é perigoso, tanto quanto os outros, tá? Ele, quando começa uma perseguição, ele nunca cessa, ele vai até o fim. Não importa o qual desfecho isso tenha. Os dragões brancos, eles gostam de viver nas encostas das montanhas mais geladas. Na verdade, o clima perfeito para ele é um clima abaixo de zero. As suas tocas ficam em profundas cavernas no pé dessas montanhas. Eles gostam de enormes galerias de cavernas, ao qual, lá dentro, ele gosta de se pendurar como se fossem morcegos. Sim, enormes morcegos de mais de 30 metros, imagina. Eles já começam a fazer isso desde crianças, Quanto mais velho vai ficando o dragão, ele desenvolve uma habilidade que tá mais parecido para uma magia mesmo. É uma aura mágica. Ele emana. É uma aura gélida que emana de seu corpo. Naturalmente, sem ao menos ele querer, essa aura sai dele. Que isso pode afugentar muitos inimigos. E quanto mais velho vai ficando, essa aura piora, tornando quase impossível de ficar na presença desse dragão. E a sua baforada é um sopro gelado abaixo de zero. Não se sabe ao certo a temperatura que ele consegue, mas sim, congela a carne em frações de segundos. Bem, como eu mencionei, vou falar sobre todos os dragões. Hoje eu falei sobre os cromáticos e no próximo episódio eu vou falar sobre os metálicos, cada um com suas características e suas virtudes. E bem, só para dar o desfecho, todos eles podem sim fazer a baforada. O azul bafora, como eu disse antes, uma nuvem elétrica. O de fogo bafora fogo. O de fogo bafora fogo. O negro bafora ácido, assim como o verde também bafora ácido. E o branco bafora gelo. Não digamos gelo, igual o cubinho da geladeira, da sua geladeira. Não. Imagina um sopro gelado capaz de congelar qualquer coisa. Como se fosse nitrogênio líquido saindo da boca dele numa grande velocidade. Sim, eu acho que a descrição agora tá melhor para a sua baforada. Bem, galera, não deixa de curtir o canal, tá? Se vocês estão gostando, também se não estão gostando também, pode dar o dislike, fica à vontade. Mas se vocês estão gostando, deem um like, isso vai incentivar bastante o canal a crescer. E eu a voltar a trazer mais vídeos como esse para vocês. Eu não pretendo parar só com a temática dragão. Eu quero trazer outras criaturas de outros folclores, de outras civilizações. N personagens. Na verdade, seria esse mais o tema, N personagens. E se ficou faltando alguma coisa sobre os dragões cromáticos, não esqueça de comentar aí no vídeo, tá? Pra gente conseguir debater aí. E talvez, quem saiba, eu não consiga fazer até um novo vídeo com essas novas informações e atualizando ainda mais. Galera, muito obrigado mesmo por ter assistido até aqui. Não deixa de se inscrever, dá o joinha, tá? Valeu, fui, tchau, galera.